gente, mais uma vez estamos aqui com o programa Momento Saúde com Paula Riolfi. É sempre um prazer muito grande compartilhar assuntos polêmicos e inovadores com vocês. Hoje a gente tem aqui uma pessoa muito querida por nós, que é a Raíssa Lobato, psicóloga esportiva, e vai contar para o que veio. Muito obrigada de ter aceito o meu convite, Raíssa. Nossa agenda ficou meio complicada, mas hoje deu certo. Muito obrigada. Né?
Eu que agradeço, Paula. Para mim é um enorme prazer estar aqui no seu programa, que tem tantos profissionais bacanas que já vieram, então estou muito feliz.
É só gente boa, tô bem servida, né? É só profissional bom. Raíssa, é o seguinte, a minha primeira pergunta, o que a gente até levou em pauta antes da gente começar essa entrevista. Qual é o papel dessa história de agora, o psicólogo no esporte?
Bom, o psicólogo no esporte, a nossa atuação, ela não se restringe apenas à atuação dentro de equipes esportivas, né? As pessoas que já ouviram falar de psicologia do esporte sempre atrelam a o psicólogo trabalhando com atleta profissional, com equipes,
né? É o que eu achei.
A maioria das pessoas que já ouviram falar, né, porque muita gente também ainda não conhece, acha que é só isso. Mas não, a gente trabalha também com reabilitação esportiva, não só de atletas profissionais. De repente, por exemplo, uma pessoa que sofreu um acidente e ela precisa do esporte para se reabilitar.
O praticante esportivo é uma pessoa que cabe dentro do seu trabalho.
Sim, o praticante de atividade física, a gente também trabalha. A gente trabalha também dentro da educação física escolar. Então, por exemplo, é muito comum a gente ver casos de bullying dentro da educação física.
Ah, isso o tempo inteiro, cada vez tão crescente,
sim,
né, Raíssa?
E daí aquelas crianças que acham que não se encaixam em nenhum esporte, aquelas crianças que realmente se tornam sedentárias ou acabam tendo uma aversão ao esporte por conta dessa vivência um pouco traumática, digamos assim.
E aí entra o seu trabalho.
Sim, a gente pode trabalhar com isso também. A gente pode também trabalhar em projeto social que usa o esporte como uma metodologia educacional, né? Então, por exemplo, projeto social de rugby. E só que lá é para atender uma comunidade mais carente, mas o que chama atenção? É o esporte que as crianças vão lá praticar.
Então, na verdade, é a inclusão, né? Você vai trabalhar a inclusão dentro do esporte.
Exatamente.
E você acredita, Raíssa? Eu acho que é uma pergunta meio chavão. Você acredita que o esporte, então, é a salvação da criançada? É a salvação dessa nova geração?
Sim, eu vejo de perto, assim, mudanças fantásticas ocorrendo de crianças que não tinham um apoio familiar, crianças que não tinham uma referência na vida, de repente entra num projeto social ou começa a fazer uma prática de atividade física e se encanta com aquilo. As artes marciais, que são um tipo de esporte que ensina muito disciplina, autocontrole, ensina muitas habilidades psicológicas importantes para a vida adulta, né?
Entendi.
E às vezes, crianças que estão numa situação mais prejudicada, digamos assim, socialmente, financeiramente, elas podem encontrar ali um rumo.
Eu acho esse projeto social desse nível uma coisa assim linda, inclusiva e maravilhosa.
Sim.
E a gente consegue constatar isso em vários artigos científicos, é estudo de ponta. O esporte, de uma maneira geral, ele afasta das coisas ruins, né? Porque não combina, por exemplo, alguém que pratica atividade física ou que é um atleta de alto rendimento ou não, utilizar qualquer tipo de substância psicotrópica, né? Não combina. Então,
exatamente,
isso já é um meio de tirar ele disso, né, Raíssa?
Exatamente, porque daí se ele está envolvido com aquele esporte, com aquele projeto que ele faz parte, ele vai querer dar um resultado, digamos, no aspecto de desempenho, mas também vai querer honrar aquelas pessoas que estão ali apoiando ele, principalmente aquela criança que não tem apoio de nenhum lugar.
É a junção, então, do esporte, do comprometimento com o
Sim.
time,
dele se sentir importante, dele sentir que ele faz algo bem. Então é algo assim fundamental. Eu acho que o esporte realmente ele é uma ferramenta de mudança da sociedade incrível que poucas pessoas utilizam da forma como deveria.
A gente deve então fazer uma campanha, né, para que isso seja mais passado adiante, né, Raíssa? Porque a gente fala,
sim,
assim, em todas as nossas palestras ou dos nossos programas, todo mundo que vem aqui, se não vai pelo amor, vai pela... Então a gente acaba achando que o esporte ele é uma coisa assim necessária para sobrevivência. Uhum. Mas a gente acaba não lembrando que a criança tem que ser incentivada a isso,
sim,
né?
Sim, exatamente. Porque a criança ela pode até, de repente, gostar de assistir futebol, gostar de acompanhar o esporte, mas às vezes se ela não tem um incentivo desse em casa, é difícil que ela vá atrás.
E é importante, né, que tenha um incentivo e tenha isso como obrigação, Raíssa? O que, que você aconselha?
Eu não diria como obrigação, né? Muitas vezes alguns pais me perguntam: ah, qual que é o esporte ideal para colocar meu filho, para ele se desenvolver como um bom cidadão? Tal.
É a preocupação de todos os pais, né?
Sim. E daí eu sempre falo: olha, o ideal é você variar a experiência dele. Então, por exemplo, você percebe que ele gosta de futebol. Leva ele para ver um treino de futebol na. Que seja da prefeitura, que seja de um projeto. Ah, eu percebo que ele gosta, ele fala bastante de vôlei. Leva ele para experimentar, fazer uma aula experimental de vôlei. Então, assim, o filho, ele dá alguns sinais. Entendi. Do que ele
e
gosta.
E como é que é essa cultura de esporte de menino e de menina? Como é que trabalha nisso?
É, eu acho que isso daí é algo que a gente tem que...
Esquecer. Eu acho também.
Né? Porque eu acho muito... isso segrega demais. Eu acho uma cultura um pouco machista também. Então,
preconceituosa,
extremamente,
né?
Extremamente preconceituosa. Então os pais têm que deixar o filho escolher e ter a liberdade. Não fazer algo... Ah, porque eu acho que meu pai vai gostar mais que eu pratique tênis do que pratique futsal, por exemplo.
Entendi. Uhum. A gente vai voltar já falando dessa questão dos pais, a influência dos pais na escolha... E no rendimento do esporte dos filhos. Só já já. Voltamos aqui então com a nossa convidada de hoje, Raíssa Lobato, psicóloga do esporte. E a gente deixou um gancho para esse bloco, onde a gente estava falando sobre o papel dos pais na escolha do esporte dos filhos. O papel, vou deixar só já mais um adendo, o papel dos pais nessa questão de existe, Raíssa? Eu, por exemplo, resolvi colocar minha filha no basquete. Uhum. Porque a vida inteira eu quis ser jogadora de basquete. Uhum. Não deu certo, não deu pra mim, passou meu tempo. E eu tô tentando colocar na minha filha esse sonho. Isso funciona?
Não funciona,
não,
né?
Funciona.
Pelo contrário, isso daí acaba com o psicológico do filho, né? Por quê? Porque você está projetando um sonho seu, uma coisa que você gostaria muito de ter realizado e você nem consultou o seu filho para perguntar: você gosta de basquete? Às vezes ele odeia basquete e você está colocando...
E vai para agradar, né, Raíssa? Ele vai, acaba seguindo até no basquete, mas é para agradar, né?
Porque assim, o que eu percebo das crianças, né, que elas fazem um esporte e às vezes tem uma derrota, acontece alguma coisa... em muitos momentos, a dificuldade de trabalhar com a derrota não é só a derrota em si. É a ideia de que o pai ou a mãe vai deixar de gostar dela porque ela perdeu.
Nossa, isso deve ser uma coisa
muito
triste.
Isso, assim, é algo que... A criança não vai chegar e vai falar pra mãe: ai, você vai deixar de gostar de mim? Ela não vai conseguir ter essa maturidade emocional de saber separar uma coisa da outra.
E a mãe também não faz isso por mal, né? Às vezes
não.
Ela nem sabe que ela tá projetando isso. Ela tá achando que tá bom,
é,
né?
É aquela coisa, né? Os pais têm a ideia de que a gente é mais velho, a gente é mais experiente, a gente sabe o que é melhor, de repente, pra uma criança de 8 anos.
E a gente acha isso mesmo, viu, Raíssa? A gente acaba... errando nisso
mesmo. É pelo bem, né? A intenção é boa, porém, às vezes, o melhor pra ele é, sei lá, fazer futebol, porque ele ama futebol e estar naquele momento ali é um momento de liberação de endorfina, serotonina, todos os hormônios do bem-estar, do prazer, enquanto ir pro basquete seria uma fonte de estresse na vida dele e ele estaria ali só com cortisol alto e sem curtir nada daquilo.
Então, na verdade, a gente tem que incentivar os nossos filhos a praticar o que eles gostam.
Sim.
Não deixar de praticar, mas
exatamente,
buscar uma atividade que seja boa para ele.
Sim.
E qual é a diferença do esporte coletivo para o esporte individual, Raíssa?
Eu vejo que existem algumas crianças que elas já têm essa facilidade de habilidade social, de ter bastante amiguinho e tal. Aquelas que não têm o esporte coletivo, ele é essencial para que ela consiga desenvolver essas características.
Ah, tem isso também, né?
Sim, porque ela é obrigada a se socializar. Né? Então imagina ela dentro de uma equipe.
Trabalho
se ela
de perda, não... né, Raíssa?
Exatamente. Se ela não consegue comunicar qual a jogada que ela vai fazer ou o que ela espera do colega, Ela não tem, ela pode ser um Neymar ali, pode ser uma Marta ali, tem muito talento, porém precisa comunicar com o grupo. Ela
é o tal do trabalho em grupo, então.
Exatamente.
E isso quem faz é o psicólogo do esporte.
É, a gente sempre vai olhar para o grupo e tentar identificar quais são os aspectos que a gente precisa trabalhar para que aquele grupo seja um grupo que a gente chama de grupo cooperativo, que eles cooperem entre si.
Não é nem questão de rendimento, é questão de cooperar uns com os outros.
É, se é um grupo coeso, se é um grupo que realmente sabe fazer esse trabalho em equipe, o rendimento ele vem. Né? Então, pensando que existe uma equipe multiprofissional, né, que tem o técnico que está dando as orientações adequadas, que tem o preparador físico, então eles já estão fazendo, já estão dando todos esses aspectos importantes para que aquelas crianças tenham um bom rendimento. Porém, eles não se interagem, eles não se entendem, daí a gente que
entra
vai entrar.
Entra para poder fazer o trabalho mais pesado, isso, né? Porque se não estiver funcionando ali, não vai funcionar dentro, sim, da quadra também, né?
E assim, é muito comum às vezes ter uma briga fora de quadra e levar isso para quadra. Quando
e
não...
o time feminino, Raíssa, como é que você trabalha com isso?
É, um time feminino é bem interessante, né?
Imagina
porque,
assim...
As meninas, elas, quando elas estão juntas, né, acaba o ciclo menstrual ficando tudo parecido.
Jesus,
então você imagina um monte de menina na TPM, um monte de menina menstruada.
Como que, né, faz, né? Então, haja psicólogo ali, né?
Então nesse momento a gente tem que trabalhar muito esse aspecto e principalmente a maturidade emocional. Você pode não gostar da menina nas quatro linhas para fora. Não falar com ela, não olhar para ela, mas isso não faz de você uma pessoa que não vai levantar a bola para ela, que não vai compartilhar uma jogada com ela. Então, elas têm que saber diferenciar isso.
E é por isso que você trabalha nesse aspecto, né? Para ela poder compreender que o que tá fora daquele esporte é lá que tem que ficar.
Isso, exatamente.
E elas devem ser amiguinhas ou não?
Não necessariamente.
Não é obrigatório.
Não, porque eu acho que não dá pra gente forçar uma situação, né? Ai,
não,
todo
não
mundo
jeito,
melhores,
né,
amigas, porque existem, assim, temperamentos diferentes, perfis diferentes e cada um tem que respeitar o seu. Né?
Entendi. No próximo bloco a gente vai falar de um assunto muito interessante, muito mesmo, para técnico, para preparador físico, para todo mundo que trabalha em equipe. Ela vai dar algumas dicas para a gente de como trabalhar com uma equipe multidisciplinar. Eu não estou falando só de uma única área do esporte, mas de um todo. Como fazer para não quebrar a equipe? A Raíssa vai dar uns toques para a gente já já. Voltamos aqui então. Agora a gente pegou o nosso gancho do bloco anterior, não podemos perder essa linha de raciocínio, que a gente vai trabalhar agora falando com as grandes equipes ou com as pequenas equipes, independe, a gente está trabalhando com equipe neste momento. Raíssa, o que a gente faz para não quebrar a equipe? Eu vejo muito, né, eu lido muito com técnico, né? Muito, muito. Uhum. E aí eu ouço muito falar essa história de tá quebrando a equipe, fulano quebrou a equipe, isso existe mesmo? Uhum.
Sim, eu acho que assim, um aspecto muito importante da gente pensar é que uma equipe multiprofissional tem que ser uma equipe coesa. Então não adianta eu, como psicóloga, querer trabalhar a coesão grupal das meninas, dos meninos que são os atletas, sendo que eu chego e falo mal do fisioterapeuta para elas, sendo,
entendi,
que eu chego e falo, nossa, mas nada a ver isso que a técnica falou hoje para vocês.
Acontece, isso acontece,
isso acontece.
Puxa.
Então a gente tem que, né, o psicólogo ele é parte integrante da comissão técnica, ele não é a mais do que ninguém ali. Então a gente trabalha junto com a comissão técnica. A gente tenta manter esse clima de muito respeito, de cada um, ninguém invadir o espaço do outro.
Também ninguém, né, precisa ser amigo, só respeitoso,
sim,
né?
Sim.
Como qualquer âmbito profissional,
exatamente,
né?
Exatamente. Então, tentar fazer a periodização. Então, o que o fisioterapeuta está trabalhando naquela fase da temporada ali daquela equipe? Ah, ele está trabalhando mais... fortalecimento, então o preparador também trabalhar isso,
a
técnico,
mesma língua, né?
Pensar nisso, eu pensar nisso também nos aspectos de habilidades psicológicas, habilidades cognitivas, o que eu posso trabalhar para melhorar, para alavancar o trabalho daquele outro profissional que está dentro da equipe, né? Então, se a gente mantém essa coesão de falar a mesma língua, os atletas vão perceber e vão ter mais confiança ainda na comissão técnica. É óbvio que isso não quer dizer que, por exemplo, um atleta não possa vir dar um feedback para o psicólogo, que ele vai se abrir e tal, dar um feedback negativo de algum dos integrantes da comissão técnica.
Que eles acabam pegando essa confiança junto ao psicólogo, né?
Só que a gente não pode embarcar nessa. A gente faz a ponte. Então eu percebo, teve algum problema ali com o preparador físico. Então eu peço autorização para o atleta e eu vou lá e tento conversar com o preparador físico.
Tudo com muito respeito, muita cautela, para não alavancar outros problemas ali.
Exatamente.
Né? Entendi. Raíssa, e quando os seus atletas, eles começam a dar alterações, quais são as primeiras alterações visíveis que o psicólogo do esporte já começa a notar e já acha que tem que fazer um trabalho paralelo com aquele atleta?
Geralmente a gente olha para o déficit ou para um excesso comportamental. Então, déficit, sei lá, um atleta, ele está muito cabisbaixo, ele não está falando tanto, ele é um atleta que interage bastante e tal, a gente já tem que olhar diferente. Ou um excesso comportamental é aquele atleta muito agressivo, que daí ele vai lá e chuta a grade, ele vai lá e briga.
E não é o momento de euforia comum de um jogo, por
exemplo. Exatamente. Então, nesses momentos, é interessante que a gente olhe um pouquinho mais, com mais cuidado para aquele atleta.
Para ver se o problema também não é mais grave, né? Isso aí que tenha que chamar os pais, alguma
Exatamente.
Coisa assim, né?
Porque às vezes tem até... Eu já tive a oportunidade de atender um caso que a pessoa tinha um transtorno de ansiedade. Então não era assim algo tão simples. Então daí tem que encaminhar para um outro profissional, um psiquiatra, né? Para que a gente possa dar o tratamento adequado.
Medicação.
Exatamente.
Enfim, essa é a função. Então, na verdade, todas as equipes, todo profissional, assim, que quer formar uma equipe que vá prosperar, deveria ter um psicólogo, né?
Sim.
Eu acho que é em todo lugar, né, Raíssa? Não é só ali, né?
Sim.
Eu, por exemplo, se eu resolver... Eu não faço atividade física. Se eu resolver fazer uma atividade hoje, eu preciso de um estímulo para isso. Eu posso também trabalhar com alguém como você que faça esse trabalho.
Exatamente. Por quê? Imagina que, sei lá, você foi no médico e ele fala, olha, seus exames aqui deram alterados.
Você precisa
fazer, senão daqui a um tempo você vai estar, sei lá, com diabetes, por exemplo. Né? Daí você já fica meio assustado, mas você fala, poxa, mas eu não gosto de esporte, eu tenho horror de pensar em ir para academia ou para qualquer coisa assim. A gente precisa de uma mudança de comportamento. E é exatamente isso que o psicólogo faz. E, no caso, é uma mudança de comportamento relacionado ao aspecto esportivo. E daí é que a gente entra.
Nos traumas também, Raíssa, por exemplo, a pessoa ela deveria fazer natação ou ela só hidroginástica, no caso das senhoras.
Sim.
Ela só pode, é aconselhável para ela só fazer aquele esporte, só que ela tem medo, ela tem algum bloqueio. Isso também funciona
com
você?
Sim, com certeza, porque antes de tudo, ela tem que... A gente faz um trabalho que se chama dessensibilização, né? Imagina que uma pessoa que tem medo ou fobia, ela é sensibilizada a algo. Ela é sensível a algo. Então, ela olha uma piscina, ela já fica nervosa,
com medo,
tal,
criança, tudo
e
também.
A gente vai dessensibilizar. A gente vai fazer com que aquilo se torne para ela algo ok. Que ela não tenha medo.
Consiga
só que isso
realizar,
é um processo.
Lógico, não é de um dia para o outro.
Exatamente.
Né? Por isso que tem que ter o profissional. Eu sempre falo isso em todos os meus programas. Todo lugar tem que ter um profissional que trabalhe especificamente com aquela função. Não adianta querer ficar contratando... Né, os achismos por aí, as internets por aí, porque não funciona.
Exatamente.
Gente, no próximo bloco a Raíssa vai falar direto com os atletas e com os pais e dar a dica dela que, olha, hoje foi maravilhoso. Eu espero que a gente consiga atrelar nossas agendas de novo para poder fazer mais programa para vocês. A gente volta já. Voltamos aqui no nosso último bloco. Que pena. Olha, eu fiquei assim, tem muita coisa que eu gostaria de perguntar, tem muita coisa que a gente gostaria de saber, principalmente quem trabalha na área da saúde e não está diretamente envolvido com o esporte, como sou eu, no caso, mas que eu sou curiosa, né? E a Raíssa agora, esse bloco, na verdade, é para ela falar com os atletas, com os pais dos atletas, com os técnicos, ela quer dar aquela dica de profissional renomado que ela é. Vamos lá, Raíssa.
Então, uma coisa que eu acho muito importante é que a pessoa que está se percebendo, de repente, com alguma dificuldade no esporte, que não está tendo o rendimento que tinha antes, enfim, com algum conflito, seja atleta ou técnico que está percebendo isso dentro da equipe, é importante que busque a ajuda de um psicólogo do esporte, né? As pessoas às vezes têm muito preconceito com relação a isso. Ah, como assim? Eu vou no psicólogo? Eu não sou louco, eu não preciso dessas coisas, tal. Só que eu sempre falo para os atletas, para eles pensarem que o psicólogo vai ajudar eles a ser uma pessoa melhor ainda para eles mesmos e, óbvio, que também para as pessoas que estão à volta dele, para a equipe dele, para a família dele, né? Então, pensar que se você tem uma dor no joelho, você não vai pensar duas vezes para ir atrás de um ortopedista. Porque para que ficar sentindo dor no joelho enquanto você está treinando, né? Então, se você está percebendo que está desanimado, está com as emoções ali que estão, de certa forma, descontroladas, você não está conseguindo enxergar da mesma forma como você enxergava o seu esporte, eu acho que é a hora de você ir e se conhecer ainda mais, né? Então, o processo de psicologia esportiva também envolve autoconhecimento. Então, um atleta que está indo em busca de se conhecer mais, de entender mais a respeito dele e do esporte que ele pratica, ele está querendo melhorar. Então, isso é algo que ele deveria enxergar de uma forma muito honrosa, né? Ele dando aquele tempo para ele mesmo.
Ah, eu achei assim sensacional todas essas dicas. Aí, se quem quiser procurar você, eu sei que tem que fazer uma oração e tudo isso, mas se depois da oração a gente for atendido, como que a gente consegue falar com você?
Então, pode me procurar pelo Instagram, né? É Raíssa Psicoesportiva, Raíssa com um S. Pelo Facebook, Raíssa Lobato Psicologia Esportiva. E também pelo WhatsApp do meu consultório, que é 99179-1606.
Então, e você atende as pessoas individuais, você atende equipe, você faz um trabalho com toda essa área?
Isso, eu atendo tanto um atleta que é de esporte coletivo e ele quer só ele mesmo buscar ajuda, quanto também um técnico que está percebendo que a sua equipe está precisando de um profissional da psicologia do esporte, também pode entrar em contato.
Tá ótimo. Raíssa, eu queria agradecer você de todo o meu coração. Tô muito, muito feliz que você esteja aqui. A gente está planejando aqui para os próximos, para as próximas horas que a gente tiver uma folguinha, a gente vai tentar fazer umas palestras juntos, tá? Juntas, trabalhar com a terceira idade, com a melhor idade, com os atletas de rendimento. A gente vai falando para vocês. Muito obrigada, querida. Vida
eu
próspera.
Que agradeço. Para mim foi um prazer. Passou tão rápido,
passou,
né?
Passou muito rápido, mas você vai voltar.
Volto,
um
com
beijo,
certeza.
Gente. Tchau, tchau.